A Escola Politécnica, o Instituto de Estudos Avançados e o Instituto de Relações Internacionais organizam o ciclo de discussões à implantação do 5G no Brasil. O objetivo é oferecer à sociedade, não é, brasileira, subsídios para a implementação desta nova tecnologia. A iniciativa integra um fórum permanente de discussão sobre a implantação da tecnologia de comunicações de quinta geração, envolvendo, não é, tanto a sociedade civil quanto o governo e a academia, e nesse segundo encontro serão discutidos os aspectos econômicos da implantação da tecnologia no Brasil. E vamos conversar sobre detalhes dessas discussões com o professor Moacir Martucci, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Poli. Ele é vice-diretor do IRI. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por aceitar o nosso convite e trazer essa discussão aqui para o ouvinte do Jornal da USP no Ar. Vamos falar um pouquinho da importância da gente entender essa tecnologia, o impacto desta tecnologia e os aspectos relacionados à implantação disso aqui no Brasil, né, professor?
Ok. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar deixando essa mensagem sobre o 5G, né, algo que vem sendo muito discutido atualmente. A universidade, né, as três unidades da universidade, a Escola Politécnica, o Instituto de Relações Internacionais e o Instituto de Estudos Avançados, resolveram criar esse fórum, né, um think tank, para pensar no 5G. Pensar no 5G não apenas, né, no que está sendo muito discutido hoje, que é o aspecto tecnológico, né, um pouquinho do político, né, internacional, mas também nos aspectos econômicos, sociais, políticos, como eu já disse, e de relações internacionais, que a implantação dessa nova plataforma de conectividade aqui no Brasil pode trazer para a sociedade brasileira como um todo. E é algo que impacta a sociedade no sentido de que vai proporcionar uma ubiquidade computacional para toda a sociedade, ou seja, vai permitir que a sociedade receba dados, colete dados e utilize esses dados, né, de forma a melhorar a qualidade de vida da sociedade. Em princípio, porque ela também pode ser usada do outro lado, né, do lado contrário, onde pode trazer malefícios, né, para a sociedade, uma vez que os dados estão aí, né, eles serão coletados com mais facilidade, né, e poderão ser usados de uma forma benéfica ou não, né. Então, a gente tem que se preparar para isso, tem que preparar a sociedade para isso, né? Sem dúvida, essa tecnologia 5G, ela é algo, né, que não é somente aplicada ao que a gente hoje está acostumado com 4G, né? Ela é muito mais do que isso, ela é uma tecnologia que permite conectividade, ou seja, ligar coisas com coisas, né, automaticamente, permitindo com que a indústria seja mais conectada, com que o agronegócio seja mais conectado, permitindo, né, que esses novos processos que estão sendo chamados de 4.0 sejam implementados com maior facilidade e a custo mais baixo, então melhorando a produtividade. É interessante isso, porque algumas previsões aí feitas pelo setor indicam que o PIB mundial deve crescer 8 trilhões de dólares americanos dada a aplicação dessa nova tecnologia 5G. Isso é bastante. Uhum. É mais do que 3 vezes o PIB brasileiro, por exemplo.
Incrível. Agora, professor, de fato, o que nós mais vemos é a discussão sobre o aspecto técnico, da tecnologia mesmo, da implantação da tecnologia, então quem vai fazer, como vai fazer, o Brasil já tem condições de fazer isso, quais são as barreiras tecnológicas para isso e tudo mais, mas a gente vê pouca discussão sobre políticas públicas voltadas para essa questão, que eu acho que é um ponto fundamental, e a academia tem muito a contribuir com isso.
Esse foi exatamente o motivador da criação desse fórum permanente, desse think tank, foi porque a gente discute muito a tecnologia, só que toda tecnologia influencia na sociedade. Então a gente tem que discutir também a influência dessa tecnologia na sociedade, é isso que nós estamos procurando fazer, né, nessa mesa de debates. Por exemplo, o primeiro debate foi um debate que discutiu por que e para que a implementação de 5G no Brasil. Ou seja, por que precisamos mesmo? Foi um debate muito interessante, tivemos no nosso canal do YouTube do IEA 520 participantes, uma miríade de perguntas, foi extremamente interessante. Segundo, agora, né, que acontece amanhã às 11 horas no mesmo canal do YouTube, nós vamos discutir os aspectos econômicos. Né, os aspectos econômicos da implantação. Ou seja, quanto desses 8 trilhões de dólares americanos que eu acabei de falar, cabe ao Brasil? Como que o Brasil pode influenciar para pegar uma parte interessante desses recursos para aumentar o PIB brasileiro? O Brasil tem uma posição privilegiada em algumas áreas, né? Por exemplo, a área do agronegócio. Né, o Brasil pode ser líder na aplicação da automação no agronegócio utilizando a conectividade 5G, líder mundial, né? Ou seja, nós estamos criando tecnologia já e vamos exportar essa tecnologia. Então, isso é algo que a gente traz um pouquinho dos 8 trilhões aqui para o nosso país. Né? Então, esse é um ponto, né? Quer dizer, como que nós vamos, então, trabalhar nas aplicações do 5G, isso faz com que a gente tenha realmente aspectos econômicos relevantes para ser discutido. Né? Como que a indústria brasileira vai se comportar e vai se beneficiar disso, né? Como que a área médica vai fazer isso? O Brasil, com o tamanho que tem, com a heterogeneidade que tem, ele precisa ser um país que use bem os seus recursos, e eles hoje, infelizmente, não estão distribuídos homogeneamente, estão concentrados, e a comunicação faz com que a gente possa lidar com essa concentração, melhorando, né, o Brasil no ponto de vista de torná-lo mais homogêneo na prestação de serviço para a sociedade. Uhum. Então, esse aspecto econômico é importante. Né? O aspecto social, o que que isso vai, né? Por exemplo, a telemedicina, né? O que que ela vai levar de benefício social? Por outro lado, né? O que que a segurança cibernética, né, vai proporcionar de risco, né, para a sociedade brasileira? Tudo isso está sendo estudado, tudo isso precisa ser discutido, né? E como é algo novo, não é só no Brasil, né? Quer dizer, a gente precisa trabalhar em colaboração com o resto do mundo, em colaboração com as entidades internacionais de padronização. Isso também estamos fazendo, o que é um bom sinal. Então, acho que, né, nós estamos realmente preparados. Agora, o que nós temos é que ficar atentos, né, para não deixar com que o tempo passe, né, e o resto do mundo vá na frente e a gente fique para trás. Hoje a gente está pare e passo com o resto do mundo.
Muito bem. E o setor industrial também, o senhor já falou especificamente de alguns setores, mas a, digamos assim, estrutura da indústria no país precisa, né, desse passo adiante. Então, essa tal quarta revolução industrial com os 5G na transmissão de dados, isso é algo que pode realmente representar um avanço importante para o Brasil, não é? Que já está precisando essa quarta revolução já vem acontecendo de alguma maneira, né, professor? Mas a gente sabe que não é um padrão no país todo, né? São algumas ilhas, né?
Na realidade é um processo.
É um processo.
Quer dizer, não é que a gente liga uma chavinha, tá aí o 4 da indústria 4.0, é um processo. Uhum. Né? A Fiesp está discutindo isso, né, por exemplo, aqui em São Paulo, e tem um grupo, né, na Fiesp que está discutindo a implantação do 5G também, né? Então existe dentro da norma, né, do standard do 5G, uma área específica para tratar da comunicação máquina a máquina, que é a aplicação industrial do 5G. Né? Quer dizer, então, imagina um cenário onde você tem o chão de fábrica, tem uma rede privativa 5G. Né? Então, essa rede privativa está conectando todo mundo e conectando a fábrica com o resto da logística, né? Daí você acaba implementando, né, ou tendo as condições de implementar o 4.0, né, que é um processo no fundo, né, é um processo que tem que ir acontecendo ao longo do tempo, mas precisa de vontade política, precisa de planejamento e precisa de investimento, né, claro. Não faz nada sem investimento.
Professor, o 5G, ele precisa de um modelo regulatório diferente do que a gente tem hoje? Vai ter que ter um modelo específico para isso?
O 5G tem uma características que diferem, né, da comunicação que a gente está acostumado, né, wireless, sem fio, né, da celular, né, porque ele é, na verdade, uma ferramenta de conectividade. E essa ferramenta de conectividade, ela tem características para ser aplicadas em áreas diferentes. A regulação hoje, ela está basicamente baseada, né, na comunicação de pessoas, né? Na comunicação sem fio para pessoas. E o 5G é diferente, além dessa tem as outras. Então, a Anatel já tá se preparando para isso, a Anatel já tem estudos, né, regulatórios que são importantes e está trabalhando com isso, né? Outro ponto fundamental aí na regulação é a segurança cibernética, né, onde o próprio GSI, no, né, do governo federal, junto com a Anatel, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, está trabalhando no sentido de termos proteção cibernética com o 5G, porque como aumenta a conectividade, né, aumenta os pontos, né, de entrada, como a quantidade de aplicações vai se multiplicar, isso também aumenta a probabilidade, né, de um ataque cibernético.
Sem dúvida. Proteção, inclusive, das redes privadas, né?
Essa proteção das redes privadas é fundamental. É. Porque imagina uma fábrica, né, que está sendo operada, né, por uma rede 5G, se um hacker entra nessa fábrica mal intencionado. Né? Ou, por exemplo, né, dentro de uma fazenda, né, uma grande fazenda de commodity, por exemplo, se toda a informação da fazenda está sendo coletada lá, né, isso pode interferir nos preços da commodity no mercado internacional. Né? Por exemplo, né, existe o indício de uma doença qualquer. Né? Pode ser que na soja, por exemplo, pode ser que isso seja descoberto por um espião cibernético, e esse espião cibernético vai lá comprar soja, né, antes que ela aumente de preço no mercado de Chicago. Então, essas coisas, né, tem que ser muito bem colocadas dentro do 5G. Mas também é um processo, né? Vai acontecendo à medida da necessidade. Por quê? Né? Porque o 5G não entra de um dia para o outro.
É, exato.
Né? A Apple acabou de dizer que lançou, né, o iPhone com o 5G. Eu não sei para quê, porque nós não temos transmissão 5G aqui ainda, né? Nem as frequências estão determinadas ainda. Em outros países já se tem as estações radiobase 5G com frequências, né, que variam muito. Então eu gostaria muito de ter um telefone 5G para contar para os meus amigos. Olha, eu tenho um telefone 5G, mas é um desperdício de dinheiro.
O professor,
enquanto,
o,
né,
que a gente tem aqui é um meio de transmissão que é uma transição para o 5G. Né? A gente acha que é 5G, mas não é 5G ainda,
é,
não.
É uma transição. O que é
transição.
Isso, né? Você tem a estação radiobase, né, que é a última milha, com a frequência do 5G. E tudo que está para trás é a estrutura do 4G.
Exato.
Né? Então, mas é ali, né, na estação radiobase ali, você já pode utilizar aquelas frequências. E que ganho que você tem? Você aumenta a banda, né, você aumenta a quantidade de usuários por estação radiobase. Então já tem alguns ganhos, né, fazendo isso. Mas o que se perde com isso, né? O número de estações, né, o número de antenas é muito maior. Precisa conectar essas antenas, né, por fibra ótica.
Então
você precisa ter mais antenas conectadas por fibra ótica. Elas são pequenininhas, são baratinhas, mas vai ter bastante.
Ou seja, tem muita coisa ainda para caminhar aqui, para a gente chegar lá, mas claro, como tudo, nesse caminho digital, a gente tem que discutir ao mesmo tempo o impacto na sociedade. São esses dois lados fundamentais que a gente não vai poder deixar de fazer essa transição tecnológica fundamental no mundo, mas tem que discutir o impacto para a sociedade também. Então estão todos convidados a participar amanhã, às 11 da manhã, a partir das 11 da manhã. A gente vai publicar o link direitinho, dá tempo ainda de se inscrever para participar, e você acompanha também no canal no YouTube do IEA, iea.usp.br/ao vivo também no site do IEA, todos convidados a discutir aí a implantação do 5G no Brasil. Eu quero agradecer a participação do professor Moacir Martucci, conversando sobre esse tema com o nosso ouvinte hoje. Muito obrigado, professor.
Eu que devo agradecer, muito obrigado por, né, por nos dar essa oportunidade de discutir a implantação do 5G, que é extremamente importante para o nosso país. E lembrando, né, dessa vez a gente está discutindo os problemas sociais, políticos e relações internacionais e econômicos antes da implantação efetiva, né? Talvez pela primeira vez a gente faz isso na implantação de uma tecnologia que vai influenciar na sociedade. Então, muito obrigado e espero vê-los todos amanhã.